Olá! Bem, vamos lá diretos ao assunto. Esta coisa da inteligência artificial generativa, tipo ChatGPT, está mesmo a mexer com as bases da avaliação na educação. A nossa conversa hoje parte daquele texto O IA em Foco e das pesquisas que ele cita. A grande questão não é como é que se avalia alguém se uma máquina pode, pronto, fazer o trabalho. O medo da cola automática é palpável. É que a primeira reação em muitos sítios foi logo proibir. Ou então usar detetores, voltar à estaca zero com provas orais, presenciais. A fonte até brinca com aquela imagem do professor antigo, resistente à tecnologia, tipo o que aconteceu com a calculadora. Mas é mais fundo que isso, certo? Temos de desempacotar isto melhor.
Sem dúvida. Quer dizer, olhar para isto só como fraude é perder a fotografia completa. A IA está a tocar em tudo. Estudantes, professores, as próprias escolas e universidades. Funciona quase como um espelho, sabe? Mostra as fragilidades que já existiam nos nossos métodos de avaliação.
Aqueles muito focados no produto final que se copia fácil.
Exatamente. E ao mesmo tempo é um martelo. Está a forçar a que se redesenhe tudo. A análise do Xia e dos colegas, de 2024, ajuda a ver isto em três níveis.
Ok. Esses níveis. Como é que isso funciona na prática? Para os estudantes, por exemplo. Parece complicado.
É uma faca de dois gumes, como se costuma dizer. Por um lado, a IA pode ser uma ferramenta de estudo brutal. Dar feedback rápido, ajudar a organizar ideias com os prompts certos.
Uhum.
Mas por outro lado, a facilidade de ter respostas prontas, pronto, cria uma pressão enorme na questão da honestidade académica. O que é que significa aprender mesmo? Agora?
Pois. E para os professores? Imagine logo a carga de trabalho extra.
Bem, essa é uma das grandes tensões. A IA pode, teoricamente, otimizar coisas. Ajudar a fazer grelhas, dar uma mãozinha na correção.
Mas sem substituir o olhar do professor, claro.
Nunca. O julgamento pedagógico é insubstituível. Pode até gerar ideias para atividades. Só que isto exige novas competências. Um tipo de literacia diferente para avaliar com tecnologia.
E mais foco naquilo que as máquinas não fazem. Criatividade, empatia.
Precisamente. E há o medo do tal peso aditivo. Quer dizer, junta-se a gestão da IA, mas as outras tarefas não desaparecem. Pode ser mais trabalho, não menos.
O que nos leva ao nível das instituições. As escolas, as faculdades, têm de ter uma resposta mais sistémica.
Exato. Estão sob pressão, têm de definir regras claras, pode-se usar como, o que não é aceitável, e depois formar toda a gente, professores e alunos, como usar isto de forma ética, eficaz, e mais a fundo ainda, repensar os currículos, o que é que queremos avaliar. Talvez mais pensamento crítico, essas tais competências superiores.
E já se vê alguma coisa a mexer? Há respostas a surgir no terreno?
Sim, sim, e isso é fascinante de observar. Há uma busca por modelos, por frameworks. O Medland e colegas, por exemplo, propõem um foco no propósito da avaliação, no dever de cuidado, na ética, na equidade. Eles até trazem coisas interessantes, como os 5 R's da educação indígena. Respeito, relevância, reciprocidade, responsabilidade e relacionamentos. Para pensar em abordagens mais humanas, mais holísticas.
Que interessante isso, buscar referências fora da tecnologia. Mas e as regras mais práticas, as diretrizes das universidades? Estão a conseguir acompanhar o ritmo?
Olha, a investigação da Elcorim sugere que ainda estamos numa fase inicial, uma primeira onda. As diretrizes muitas vezes são reativas, a linguagem ainda é um bocado confusa.
E a aplicação funciona?
Enfrenta desafios. A detecção, por exemplo. É muito difícil detectar eficazmente o uso de IA. Talvez apostar só na proibição e detecção não seja o caminho mais sustentável.
Faz sentido. E para além da detecção, há os outros desafios que falamos. O peso aditivo nos professores, redesenhar avaliações em grande escala. Isso custa tempo, dinheiro e a questão da equidade. Como é que garantimos que o acesso às ferramentas de IA melhores, que muitas vezes são pagas, não crie ainda mais fosso entre os alunos? O Fong, Lin e Shen falam disso.
Exatamente. Todos estes desafios mostram uma coisa. A IA expõe as limitações dos modelos antigos, focados em decorar, em produtos finais. Mas, ao mesmo tempo, é um estímulo enorme para inovar na avaliação. Não é preciso entrar em pânico moral. É mais um convite a pensar a sério. O que é que valorizamos na aprendizagem? E como a fonte lembra com aquela referência antiga, esta conversa sobre mudar a avaliação, bem, não é de agora.
É é um ponto fundamental. No meio desta revolução toda, o papel do educador parece ficar ainda mais central, não é? Nenhuma IA substitui a capacidade de desenhar uma avaliação que seja justa, que faça sentido para os objetivos de aprendizagem e que seja ela própria uma experiência de aprendizagem. A decisão do quê, porquê e como avaliar, isso continua a ser nosso, humano.
E isso deixa-nos, talvez, com uma pergunta para pensar. Se a IA torna tão fácil gerar o produto final, o trabalho feito, como é que podemos virar o foco da avaliação para valorizar mais o processo? Como é que avaliamos o desenvolvimento do pensamento crítico, a colaboração, a forma como se resolvem problemas e até o uso ético e inteligente destas ferramentas durante o caminho? Essa é a grande questão, se calhar.